Reportagem especial.
Além da conservação dos prédios, museus históricos precisam de profissionais especializados e têm despesas altas com a restauração do acervo que vai se desgastando com o tempo. Por isso, a falta de recursos é um problema grave nestas instituições. No terceiro e último capítulo da reportagem especial sobre museus, o repórter Cláudio Ferreira tem exemplos de museus com material histórico em Minas Gerais e Pernambuco.
A paixão de uma família por arte sacra brasileira rendeu 3 museus instalados em Minas Gerais. Há quase 24 anos, a colecionadora Ângela Gutierrez doou parte de seu acervo para o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foram 162 oratórios e 300 imagens dos séculos 17 ao 20, que formam o Museu do Oratório em Ouro Preto. Depois vieram o Museu de Artes e Ofícios, na capital mineira, que foi inaugurado com 2.470 peças. E, mais recentemente, o Museu de Santana, em Tiradentes, que reúne 291 imagens da Santa Protetora dos Mineradores. Ângela criou uma entidade sem fins lucrativos, o Instituto Cultural Flávio Gutierrez, para homenagear o pai e para gerenciar os museus. O Instituto também edita livros e catálogos sobre a memória brasileira. A presidente da entidade explica como é a divisão de tarefas com o poder público.
São acervos públicos federais que ocupam espaços tombados, tombamento federal também. Os espaços pertencem ao IFAM ou ao IBRAM. As coleções são do IFAM ou do IBRAM. E eu faço a gestão desses espaços através das leis de incentivo.
Empresária, Ângela Gutierrez impôs aos museus uma administração enxuta, com quadro de pessoal pequeno e valor baixo de manutenção. Quando há algum projeto extra, mais gente é contratada para aquela tarefa específica. Há 2 anos, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, assumiu a gestão e a manutenção do Museu de Artes e Ofícios. Os outros 2 continuam com o Instituto Flávio Gutierrez. O custo anual do Museu de Santana é de R$500 mil e o do Museu do Oratório é de R$450 mil, incluindo pagamento de funcionários, encargos sociais, material, projeto educativo, publicações e exposições. Ângela diz que as instituições vivem lotadas de visitantes. Os professores usam os acervos didaticamente e, por isso, os museus recebem estudantes de ensino fundamental, médio e superior. A única dificuldade são os recursos.
A Lei Rouanet, de repente, ela ficou muito difícil. É uma lei baseada em lucros das empresas. O país atravessou uma fase difícil e, nesse aspecto, dificultou-se muito a captação pela Lei Rouanet. Por outro lado, tanto o IFAM quanto o IBRAM têm dificuldades também. Então, eu não posso pleitear aí que o IFAM, por exemplo, me dê esse dinheiro assim para manter por 1 ano inteiro, ou 2 ou 3 anos. Eles fazem o que é possível, mas o orçamento também da cultura, você sabe que, de modo geral, é pequeno, cada vez menor.
A empresária elogia a lei de incentivos, mas reconhece que houve uma demonização da Lei Rouanet por conta do que ela classifica como ações erradas e desonestas. E se não tem nem dinheiro público e nem privado, a manutenção dos museus fica comprometida. Apesar das dificuldades, Ângela Gutierrez aconselha os donos das grandes coleções a pensarem e decidirem o quanto antes o que será feito do acervo que tem em mãos.
Chega um momento na vida do colecionador em que ele entende que a coleção é mais forte do que ele. É hora de disponibilizar para o público. E são várias maneiras de disponibilizar, cada um escolhe a sua.
Além de atrair os visitantes brasileiros, o acervo do Museu do Oratório, por exemplo, já saiu 17 vezes do país, para exposições mundo afora.
Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando.
Há 80 anos, funciona no bairro das Graças, em Recife, o Museu do Estado de Pernambuco. Ocupa um palacete construído em 1850 e tem um acervo de cerca de 14 mil peças. Segundo a diretora Margot Monteiro, uma das coleções mais apreciadas pelo público é a de arte etnográfica indígena, que tem de peças musicais a armas e vestuário, tudo das décadas de 30 e 40 do século passado. Ela faz parte de uma exposição permanente chamada Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo. Outra ideia que conquistou os visitantes, parte deles estudantes de todo o estado, foi usar o acervo para montar em uma parte do casarão um ambiente que reproduz uma casa do século XIX.
Como Recife foi uma cidade muito rica nessa época, tinha um comércio efervescente, tinha uma ligação muito grande com a Europa, então o que a gente faz? A gente criou essa exposição que a gente chama O Recife e a Cidade.
Além do prédio antigo, outro mais moderno abriga a administração, auditório e biblioteca. O museu tem 50 funcionários, incluindo os 30 monitores que são contratados temporariamente pela Secretaria de Educação. Perguntada sobre a situação orçamentária da instituição, a diretora Margot Monteiro responde com uma expressão: a gente vive numa batalha. Ela diz que os salários dos funcionários e o material básico, como papel e água, por exemplo, são pagos pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp. Não há recursos específicos para fazer exposições. A alternativa do Museu do Estado de Pernambuco é a parceria com a iniciativa privada. As mostras só são concretizadas se o idealizador já tiver o patrocínio, conseguido geralmente por meio da Lei Rouanet ou do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o FUNCultura. A Sociedade de Amigos do Museu também atua na captação de recursos. Ao longo dos anos, o museu tem investido na capacitação de pessoas para fazer projetos. Como resultado, conseguiu, além de um calendário lotado de exposições, a restauração de parte do acervo e até um elevador para melhorar a acessibilidade do palacete. A diretora Margot Monteiro torce para que a situação orçamentária dos museus de todo o país melhore.
A gente luta para que se tenha um olhar diferente para esses espaços. Né? Que esses espaços são espaços de memória, são espaços educativos. A gente tem muitas exposições importantíssimas.
Tal como no Museu do Oratório, em Ouro Preto, a instituição pernambucana também faz intercâmbio com a Europa. Manda parte do acervo para países como Espanha e França e recebe exposições.
Musa, eu sou seu museu, aberto para visitação.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui a reportagem especial sobre a situação dos museus no país. Reportagem de Cláudio Ferreira. Produção de João Paulo Florencio. Edição de Márcio Aquiles Sardi. Trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Você pode rever as reportagens no site da Rádio Câmara, radio.camara.leg.br/reportagem-especial.
Reportagem Especial.